SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à segunda-feira com a Catarina Martins e com a Cecília Meireles. Muito boa noite às duas. Esta semana começa a Catarina Martins e vamos começar precisamente pela notícia que acaba por marcar esta segunda-feira. O Governo exonerou, Catarina Martins, os membros da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa por, e estou a citar o comunicado, se ter revelado incapaz de enfrentar os graves problemas financeiros e operacionais da instituição. A decisão foi tomada 3 dias antes de completarem, no fundo, um ano no cargo. É uma decisão que se justifica, na sua opinião, à luz daquilo que fomos conhecendo ao longo dos últimos tempos em relação à situação da Santa Casa?
Bem, boa noite, antes de mais. É uma decisão que precisa de explicação. Não conhecemos explicação, julgo eu, para esta decisão. Eu queria só começar por explicar o seguinte. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não é, como noutros sítios do país, uma misericórdia que seja uma IPSS que faz, que é uma associação de solidariedade social particular. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é, de facto, uma instituição pública que faz as vezes da segurança social em Lisboa. E, portanto, tudo aquilo que são protocolos, normalmente a Segurança Social tem de apoio nos vários concelhos, em Lisboa são feitos pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, é uma instituição pública e tem, para além disso, para além de todos os apoios sociais num concelho grande como é Lisboa, tem ainda responsabilidades numa série de instituições de saúde. Penso, por exemplo, no Centro de Reabilitação de Alcoitão e outros. E, portanto, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é uma instituição pública, é uma instituição com responsabilidades grandes, tanto na área, no campo social, como também algumas no campo da saúde. E, por isso, deve ser olhada com muito cuidado. Esta equipa, com a provedora que foi agora admitida, com a Ana Jorge, aparentemente começou um trabalho de compreender alguns negócios que tinham sido feitos, que eram ruinosos para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, nomeadamente ligados ao Jogo do Brasil. Eu julgo que tudo isto terá de ser esclarecido, as investigações também têm o seu curso, não sei mais sobre isto do que se vê nas notícias, mas tanto quanto se sabe, houve aqui um esforço para tentar compreender o que é que estava mal e tentar corrigir isso. Há também, e isso parece óbvio, uma incapacidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de dar resposta a uma série de assuntos sociais muito importantes. A falta de resposta às pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa, ou a falta de resposta a muitas famílias que precisam de apoio e é a Santa Casa que tem essa responsabilidade, ou de famílias à espera de habitação e a Santa Casa tem a responsabilidade daquela resposta de emergência, é clara para quem conhece a cidade de Lisboa. Mas sobre isso eu devo dizer que não é só a Santa Casa da Misericórdia que não tem feito a sua parte, porque Carlos Moedas, o executivo da Câmara, também não tem feito a sua parte no apoio social e, portanto, digamos assim, temos aqui uma situação particularmente complicada em Lisboa porque há uma ausência, há uma incapacidade de resposta dos dois lados que deviam responder, ou seja, Câmara e Segurança Social, que neste caso em Lisboa é Santa Casa da Misericórdia. Agora, não se percebendo muito bem, porque não era possível que alguém fizesse em 15 dias um plano de reestruturação de uma instituição que tem a importância que tem do ponto de vista social e da saúde,
mas esse
como
plano
foi pedido.
Não devia já estar feito, tendo em conta que a mesa da Santa Casa, no fundo, já estava em funções há quase um ano?
Sim, eu não digo que não. Digo é que o Governo entrou em funções e disse que queria um plano. Eu presumo que o Governo terá dado algumas indicações sobre quais eram as suas opções, como é que via o futuro das instituições da saúde ou das instituições de solidariedade social em Lisboa. E, portanto, 15 dias me parece pouco para se fazer um plano que tenha estas instituições todas em jogo, nomeadamente também as instituições de saúde que a Santa Casa tutela e, portanto, enfim, era
parece
bom que houvesse mais
que
explicações.
O Governo acabou por forçar um bocadinho
O que eu digo é que é bom que se perceba, porque senão parece um bocadinho muda o Governo, mudou os cargos, ou seja, estavam pessoas da confiança política do Partido Socialista, agora chega ao PSD, CDS e querem pessoas da sua confiança política. Isto depois também das mudanças na saúde, com o Fernando Araújo a sair, julgo que haverá mais mudanças na saúde em breve e, portanto, fica um bocadinho esta ideia, mais do que haver um projeto sobre o que é que se vai fazer, e é muito importante que haja projetos para o que está a correr mal possa correr bem, mas parece sobretudo haver aqui uma troca e um rodar de cargos, os que eram de confiança do PS passarem a ser do PSD e CDS sem se perceber o que é que se pretende das instituições e qual é o plano que existe.
Cília Meirelles, fez bem o Governo em exonerar já os membros da mesa da Santa Casa, isto poucos dias até deles completarem um ano no cargo e assim evitar o futuro de eventuais indemnizações?
Boa noite, antes de mais. Eu acho que atendendo àquilo que é dito no comunicado, eu acho que não havia outra solução que não precisamente substituir aquela mesa. Vamos lá ver, aquilo que diz o comunicado do Governo é de uma extraordinária gravidade, porque nós conhecíamos dificuldades, e sobretudo dificuldades financeiras, e algumas explicações que estariam por dar sobre a situação da Santa Casa da Misericórdia. Agora, há uma coisa que também é importante dizer, aquilo que dizia a Catarina Martins, de que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não é como as outras misericórdias, é completamente assim, com mais uma coisa, é que, por isso mesmo, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa explora os jogos sociais, que é a mesma coisa que dizer, tem uma bolsa de dinheiro através da exploração dos jogos sociais que vai exclusivamente para ali e que é para todos os efeitos dinheiro público. E, portanto, dizer-se e saber-se agora que compromete-se a curto prazo a tarefa social que lhe compete e que está a haver uma redução significativa da ação social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, eu acho que é justificação mais do que suficiente para substituir a sua direção, no caso é a mesa. Eu acho que isto é razoável. E o plano de reestruturação, eu percebo que não se possa fazer um plano de reestruturação em 15 dias. Agora, o que eu não percebo é que em junho, aparentemente, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa estava em situação de iminente ruptura financeira, era óbvio que precisaria de uma reestruturação, portanto já houve um ano para a fazer, se não estava feita essa situação. E eu acho muito bem que se pergunte que sou-se a provedora, que sou-se a ministra, que sou-se a ministra anterior, o anterior provedor, que sou-se a tudo, aliás creio que já foram ouvidos várias vezes, que sejam mais uma vez ouvidos, porque alguma coisa me diz que muita coisa se poderá perceber.
Mas parece-lhe é intelectualmente honesto pedir um plano de reestruturação e dar um prazo aquilo que de 15 dias?
Aquilo que me parece política e socialmente inaceitável é que uma instituição social que vive de dinheiros públicos tenha estado há um ano em iminente ruptura de tesouraria e ainda não tenha um plano de reestruturação. É isso que me parece. Portanto, à partida, sendo estes os dados, eu estou-me a basear nos dados que conheço. Eu não fiz nenhuma auditoria à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. À partida, eu acho que qualquer ministro que encontre uma situação desta gravidade, aquilo que vai-se fazer é precisamente a substituição da mesa. E mais, é preciso que se perceba, e isto parece-me razoavelmente evidente, que a atual provedora, apesar de ter tido e de ter denunciado uma série de situações quando ela própria chega à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas tem obviamente um compromisso com quem a nomeou e com a anterior tutela. E portanto eu acho muito bem que a nova tutela queira, com um olhar isento e imparcial, olhar para a situação, porque aparentemente a situação é muito grave. Vamos aguardar com serenidade e eu espero que até que haja entidades independentes que se possam pronunciar sobre o que ali se passa. Lá está, não vou de maneira nenhuma, parece que a febre das comissões de inquérito entrou no Parlamento Português, não é? Porque já estavam a discutir 3 ou 4 comissões de inquérito, agora tudo é uma comissão de inquérito, as comissões parlamentares permanentes parecem uma série de exceções e é só por isso que eu acho que não o proporia neste caso, mas o que eu faria não era apenas 2 audições, eu faria um conjunto de audições com serenidade, mas também com a seriedade necessária, porque isto é um assunto muito sério, porque se basicamente aquilo que está a ser dito é que a ação social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa pode estar posta em causa, a solução não é deixar de fazer aquela ação social, é o Estado passar a ir lá diretamente responsabilizar-se por ela. Portanto, a situação é grave e é séria. Eu acho que
queria só acrescentar uma nota que é a seguinte. Eu não tenho muitas críticas sequer à forma como a Segurança Social delega as suas funções na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Acompanhei, aliás, vários processos laborais absolutamente indignos que o Estado, porque é o Estado para os devidos efeitos, trata assim, por exemplo, as cuidadoras que fazem serviço domiciliário em nome da Santa Casa e tantos outros trabalhadores da Santa Casa da Misericórdia. Dito isto, A reestruturação da Santa Casa da Misericórdia é uma responsabilidade política que deve ser assumida pelo Governo. Qual é a sua prioridade? Porque se estamos a falar sobre o que é que vamos fazer em instituições de saúde, o que é que vamos fazer a lares, se vão ser encerrados, se não vão ser encerrados, não é dizer isto não tem nada a ver com opções do Governo, isto é uma provedora que lá
então,
está.
Então está de acordo, e, portanto, então fez o Governo bem em...
Não, e portanto era bom que se percebesse, ou seja, para lá de estarmos aqui a falar desta dimensão que aparece como uma novidade, porque era um projeto de reestruturação que tinha que ser feito em 15 dias, é afinal qual é a opção que o Governo tem para a Santa Casa da Misericórdia? Porque isto é muito importante, saber se estas unidades de saúde que estão com a Santa Casa da Misericórdia continuam a trabalhar ou não, o que é que se faz com os lares, o que é que vai acontecer. E eu temo que nós estejamos a debater isto e não seja a debater o projeto para a Santa Casa da Misericórdia.
Pois, só que o projeto vai estar muito cortado nas suas possibilidades por causa de negócios ruinosos que aparentemente andaram a acontecer fora de Portugal.
Sim, e o isso aparentemente a atual provedora é que os denunciou.
A exploração dos jogos sociais existe, não é a finalidade última da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. A finalidade última, aliás, como o próprio nome da instituição indica, é precisamente a ação social. Aquilo é um meio de financiamento. Claro. E, ao que parece, terá sido bastante extrapolado com a criação quase de um vetor empresarial, e eu percebo que as coisas têm que ter profissionalismo e que são complexas, e o jogo, e mesmo o jogo social, é muito complexo, mas isso não pode justificar tudo. Sobretudo, acho que há uma lição que já devia ter sido aprendida. Sempre que uma entidade pública, seja social, sempre que se mete a fazer negócios, dá asneira, deixem isso para os privados e concentrem-se na vossa missão. Eu sugeria isto porque acho mesmo que isto é sistemático. Sempre que isto acontece, dá asneira.
Vamos avançar. Catarina Martins, o Primeiro-Ministro lançou este fim de semana um desafio ao Chega, mas também ao Partido Socialista, perguntou-lhes se querem fazer um governo alternativo e legislar, palavra difícil, em conjunto. Faz sentido o repto lançado por Luís Montenegro?
Um governo que não tem maioria precisa de negociar. Eu julgo que o que não tem muito sentido é termos um governo também que não quer negociar com ninguém e que acha que os partidos no Parlamento devem, pura e simplesmente, apoiar o que o governo propõe porque é o partido que está no governo. Isso não acontece assim, portanto, quem está no governo e não tem maioria no Parlamento deve negociar, deve fazer pontos. A opção deste governo tem sido, como nós estamos no governo, apresentamos no Parlamento e os partidos devem acompanhar-nos, quem não estiver connosco está contra nós. Parece-me absolutamente errado. Dito isto, não estou sequer a defender as posições do Chega ou do Partido Socialista, muito menos do Chega seguramente. O que digo é que o governo, quando não tem maioria, não faz chantagem com o Parlamento, tem de negociar soluções.
Mas a oposição não tem a responsabilidade de não bloquear ou adulterar os diplomas do governo?
Eu não sei o que é isso de bloquear ou adulterar, não é? Porque...
A expressão foi utilizada por Luís Montenegro.
Está bem, não tem muito sentido, quer dizer, foi possível. Quando um governo não tem maioria, há maiorias no Parlamento que decidem, têm a mesma legitimidade. Ou seja, as maiorias que se formam no Parlamento, dos vários partidos que não do PSD-CDS, têm tanta legitimidade democrática como os deputados, a bancada do PS, do PSD e a bancada do CDS. Isso não existe. O que eu acho que deve existir é uma prática, digamos assim, pelo menos de auscultação, pelo menos negocial, que permita perceber onde é que há maiorias para determinadas medidas. Se o governo fica sentado, sem essa capacidade negocial, sem essa capacidade de auscultação, a dizer como nós somos governo, mas não temos votos, vocês têm que nos dar os nossos votos, não tem sentido, porque os outros partidos foram eleitos com votos que não foram dados ao PSD e CDS por alguma razão, é porque tinham outro projeto.
Sila Meireles, o que é que lhe pareceu este repto lançado pelo Primeiro-Ministro? Dramatização ou necessidade absoluta de uma clarificação por parte dos seus oponentes?
Eu pareceu-me que o Parlamento vai ser o palco de muitos braços de ferro e estamos a assistir a mais um. Agora, eu lembro-me do tempo em que o PS era apoiado pelo Bloco e pelo PCP e de várias vezes ter havido inúmeros momentos destes e que sempre se dizia não, mas isto é muito bom porque agora negocia-se tudo no Parlamento. Aparentemente é isso que está a acontecer agora, negocia-se tudo no Parlamento. Antes era bom, imagino que agora continua a ser. Aquilo que me parece é evidente. Aquilo que eu vejo é o Governo delimitar o seu espaço, como o PS e o Chega delimitaram também o seu espaço. E aquilo que eu espero e acho, aquilo que me parece ser sensato, é que seja possível chegar a um qualquer consenso que envolva a negociação e, portanto, terá que envolver cedências de ambas as partes e de que, daqueles diplomas que baixaram à especialidade, uns com votação, outros sem ela, se possa chegar a um consenso que seja aceitável para o governo. Porque também vamos ver uma coisa. É verdade, a oposição tem basicamente duas funções, do meu ponto de vista. Um é opor-se, segundo é apresentar a alternativa. Se o PS e o Chega enverdarem por um caminho em que sistematicamente protagonizam coligações negativas, em que se opõem, em que vedam qualquer tipo de iniciativa governamental, em que impõem iniciativas que o governo considera impossíveis de executar, bom, então de facto colocam-se numa situação de facto que é de dizerem, é de criarem, é de quase constituírem uma espécie de governo alternativo. Eu acho que é só isso que Luís Montenegro está a dizer. Agora, há um outro lado da moeda que eu também, com honestidade intelectual, tenho que dizer, no Parlamento negocia-se. E portanto aquilo que é normal, quem quer votos para a aprovação das suas propostas, é precisamente perceber que há um momento em que vai ter que fazer algumas cedências. Eu acho que isso tenho dito aqui inúmeras vezes. É normal os partidos sentarem-se à mesa e é normal que sejam que se chegue a um consenso. Não, pura e simplesmente as pessoas não dialogarem é uma coisa que eu não acho que seja aceitável, porque não conduz a rigorosamente nada. Acho, contudo, que a política está muito transformada, às vezes quase num diálogo de surdos. Cada um quer exatamente a sua coisa, mas também lhe digo, se nem para uma baixa de impostos se consegue encontrar um consenso, é muito mal, anda não é o governo, anda também a oposição. É preciso que também se tenha noção disto e que se tenha algum bom senso. Porque se isto entra num leilão de quem é que propõe a maior baixa de impostos, bem, então até pode aparecer um partido que é o vencedor de tudo, que até vai fazer a abolição do IRS, não é? Acho que todos percebemos que isso seria fantástico, mas que não é possível. E, portanto, algum bom senso no meio disto tudo eu acho que se pede, porque, de facto, o Parlamento tem dado consecutivamente mostras de que não está a ser capaz de mostrar o mínimo de bom senso.
Vamos passar para outro tema, as reparações às ex-colónias. Catarina, o assunto foi colocado novamente na agenda pelo Presidente da República, que de resto já no ano passado, no discurso do 25 de Abril, tinha falado deste tema. O Governo já esclareceu que não está em causa nenhum processo de reparação histórica, como sugeriu Marcelo Rebelo de Sousa. Independentemente da importância desta discussão, Catarina Martins, era ao Presidente da República que cabia esta iniciativa?
Bem, eu acho que o Presidente da República falou daquilo que acha que deve falar, não foi, aliás, nenhuma surpresa. Podemos é dizer-nos se a sucessão de declarações várias sobre vários temas faz com que isto apareça da melhor forma. E aí eu diria que o Sr. Presidente da República não tem sido prudente nas suas declarações de uma forma geral. Mas em relação às reparações históricas, não é a primeira vez que fala delas e não é novidade em Portugal. Eu acho extraordinário que a direita tenha ficado muito chocada. Vamos ver. Portugal já fez reparações históricas, por exemplo, quando reconheceu o massacre dos judeus sefarditas e fez uma lei para fazer uma reparação até no acesso à nacionalidade. Isso já aconteceu. Neste momento, numa série de países da Europa, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, na França, há processos de reparação histórica que têm a ver com a história colonial destes países que estão neste momento a acontecer. Portanto, não há nenhuma novidade e é normal que Portugal também tenha estes processos. Estes processos são de formas diferentes. Muitos destes processos têm tido a ver também com a questão cultural, por exemplo, a devolução de obras de arte, mas também a devolução de ossadas aos países, contar a história toda, ou seja, haver, ser possível historiadores encontrarem-se para contarem a história toda, para não ocultarem o que foi a violência do colonialismo. Portugal, como se sabe, aliás, foi autor de massacres terríveis e é bom que se fale disso, que nós... Respeitar Portugal é falarmos da nossa história toda. E falarmos da nossa história toda é também ser capazes de falar dos massacres, do que aconteceu, da violência colonial, é sermos capazes, sim, de falar sobre isso, de reconhecer, de pedir desculpas, como o Sr. Presidente da República já uma vez disse, o que não significa, ou seja, o que não significa uma assunção de uma culpa individual, mas assim como a Europa como um todo assume a sua responsabilidade no Holocausto, é normal que os países que tiveram uma história colonialista, uma história de abuso, uma história de opressão, uma história muito marcada por massacres, violações, reconheçam a história que tiveram. E em Portugal permanece este mito de como se nós tivéssemos sido os colonizadores bons, enquanto o resto dos outros povos europeus é que foram colonizadores maus. Que é um mito que não nos ajuda a enfrentar as nossas responsabilidades, o país que fomos. E eu acho que o respeito pela nossa história é precisamente esse. Contar a nossa história toda. E isso faz também com a reparação histórica, com estes processos que há no resto da Europa.
A posição da Cecília está alinhada com a do CDS?
A minha posição está alinhada no com a do CDS. Agora, gostava de a exprimir. Vamos lá ver. Eu acho que o Presidente da República, entre outras declarações absolutamente deploráveis que fez, esta acho que foi particularmente grave. E porquê? Porque um Presidente da República é suposto ser fator de união dos portugueses, não é suposto ser fator de fratura entre os portugueses ou dos portugueses com outros povos, ou de Portugal com outros países, ou do presente com o passado e do presente com o futuro. E acho que foi exatamente isso que ele fez, pela maneira absolutamente desastrada e fraturante como abordou o assunto. E gostava de dizer isto porque isto, vamos lá ver, nós temos uma boa relação com os países que falam a mesma língua que nós. E uma relação especial com esses países, ainda bem que temos. E temos uma história em comum com eles. Uma história em que Portugal cometeu erros, é verdade, mas uma história sem a qual nem nós, nem eles seríamos com certeza os mesmos. E uma história de que eu acho que globalmente nos podemos orgulhar. Eu, enquanto portuguesa, orgulho-me. Isto não significa que eu não tenha noção de que no passado se cometeram erros, erros muito graves, que a escravatura é uma abominação. É evidente que sim. Agora, o que é importante perceber aqui é, nós estamos a falar de que reparação e de quê? Nós estamos a falar de quê? De negociar a devolução desta ou daquela obra de arte? Não teria problema nenhum com isso, em ter essa discussão. Ou nós estamos a falar numa espécie de ato de contrição por todo o nosso passado e pelos últimos 500 anos da nossa história, e estamos a julgar o passado com os olhos do presente e a dizer que tudo o que fizemos nos últimos 500 anos foi uma abominação. É que é esta a discussão que se está a ter, porque uma coisa é nós podermos discutir este ou aquele caso concreto, é podermos falar, por exemplo, na questão das obras de arte, que eu acho que sim, tem algum sentido. Outra coisa muito diferente é nós estarmos sistematicamente a julgar o passado com os olhos do presente e a fazer sobre a análise sobre factos que passaram há 500 ou há 600 anos, a análise que faremos
mas
agora.
Mas este debate
isso é que
não
me parece,
é importante
sobretudo,
trazê-lo para o espaço público
falava aqui,
e abordá-lo de forma
falava
séria?
Aqui, acho importante, mas acho que tudo o que não se fez foi abordá-lo de forma séria. Falava aqui a Catarina Martins no mito do colonialista bom. Eu não sei que mito é esse. Eu ouvi dizer nos últimos dias que não se falava em escravatura nos livros de escola. Eu estudei, os livros de história em que eu estudei, falavam em escravatura e que falavam em colonialismo e não era uma luz simpática, como é evidente. Agora, pegar nisso, querer em relação a um mito que dizem que existe e com o qual eu, francamente, imagino que tenha existido no passado. No meu presente, eu já não sou tão nova como isso, não existiu. E querer substituir isso pelo mito do português que não fez nada no mundo nos últimos 500 anos, a não ser semear a guerra e traficar escravos, francamente, também é uma coisa que me parece muitíssimo injusta. E, sobretudo, parece-me que é querer que as nossas relações com países que, mais uma vez digo, que falam a mesma língua que nós e que partilham uma parte substancial da história connosco, querer criar uma fratura enorme com esses países.
Por tudo isso,
e não me parece que faça
parece
nenhum sentido
que há alguma
que
razoabilidade
que
naquilo
feito.
Que o Chega vai fazer, que na próxima semana vai apresentar voto formal de condenação ao Presidente da República.
Faz-me a justiça de que eu gosto de discutir os assuntos de forma séria e, francamente, acho que estar a discutir traição à pátria é uma coisa muito séria. Seríssima. E é um crime previsto e punido pelo Código Penal Português, e que é pôr em causa, aliás, a soberania e a independência de Portugal, coisa que eu acho que, neste caso, eu sugiro até a consulta do Código Penal, se calhar aparecem lá outros crimes contra a pátria, mas que não este, porque não será o que mais se adequa, mas não. Acho que para folclore já chegou o Presidente da República, acho que André Ventura, francamente, não precisava de se juntar à festa, é o que eu acho.
Infelizmente, o nosso tempo já chegou ao fim. Catarina Martins, Cecília Meirelles, voltamos na próxima segunda-feira.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.